Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
No Fique por Dentro da Lei de hoje, vamos conversar sobre transporte escolar, com o objetivo de esclarecer as dúvidas de 5 ouvintes. Elizabeth Cerqueira Corado, de São Félix do Tocantins, Joilson Barbosa da Silva, de Campos Lindos, Tocantins, Luzimar Amâncio de Souza e Maria Helena Palmeira da Costa, de Baixa Grande do Ribeiro, Piauí, e também de uma ouvinte de Ribeiro Gonçalves, que pediu para não ser identificada. A Elizabeth, lá da Fazenda Barrinha, em São Félix do Tocantins, diz que os alunos de sua comunidade ganharam um carro em agosto de 2010 para transportar 16 crianças entre 11 e 12 anos. Mas o prefeito não liberou o carro porque diz que não tem condições de arcar com as despesas. Nossa ouvinte pergunta, quem é o responsável pela despesa do carro? O Estado ou o município? O Joilson, por sua vez, diz que ele e os colegas de classe não possuem transporte algum. Andam 18 quilômetros todos os dias para ir à escola e quer saber se eles têm direito ao transporte escolar. Nossas ouvintes Luzimar Amâncio de Souza e a Maria Helena Palmeira da Costa, lá de Riachão dos Quixabas, em Baixa Grande do Ribeiro, Piauí, também reclamam da ausência de transporte escolar. E para esclarecer todas essas dúvidas dos nossos ouvintes sobre transporte escolar, quem conversa com a gente agora é o coordenador-geral do programa Caminho da Escola, José Maria Rodrigues de Souza. Bom dia, José Maria.
Bom dia, Soraya. É um prazer estar falando com você e seus ouvintes.
Bom, e para começar a nossa conversa, nós temos uma dúvida do Joilson Barbosa da Silva, lá de Campos Lindos, no Tocantins. Ele conta que ele e os colegas andam 18 quilômetros por dia para chegar até a escola e quer saber se todos os estudantes têm direito ao transporte escolar.
Olha, de acordo com o que está previsto na Constituição e na LDB, todos os estudantes têm garantido o seu acesso à educação. E quando esse acesso à educação para que ele se concretize, for necessário o fornecimento do transporte escolar, o poder público é obrigado a estabelecer estas condições para que ele chegue na escola. Então, se ele estuda numa escola municipal, ele deve procurar a Secretaria Municipal de Educação, primeiro fazer o contato com a escola, para que a escola tome essa iniciativa de dizer que ele precisa de transporte escolar. E se ele estuda numa escola estadual, ele deve procurar a Secretaria Estadual de Educação para resolver isso, porque essa é a competência dos entes federados. Quando os alunos estão matriculados nas escolas estaduais, é o Estado que tem que fornecer o transporte escolar. Ao mesmo tempo que quando está matriculado nas escolas municipais, é a Prefeitura que tem que fornecer o transporte escolar. Agora, precisa, Soraya, ele analisar a situação particular dele. Esse percurso que ele faz, é possível que vá um veículo buscá-lo? Entendeu? Então, se não tem condições de um veículo buscá-lo, porque o percurso que ele faz é por um caminho onde não passa nenhum tipo de veículo automotor, nós estamos apresentando agora aquela possibilidade que é dele poder receber uma bicicleta escolar para poder fazer esse percurso de forma mais rápida e que ele chegue menos cansado na escola para poder, de fato, assimilar o processo pedagógico, que é, no final, o que conta para um aluno.
E aproveitando a pergunta do Joilson, nós queremos saber se existe algum limite de distância para os estudantes andarem até escolas?
Não, do ponto de vista da lei, quem é responsável para determinar qual é a distância que o aluno vai receber o transporte escolar para poder chegar na escola, quando ele mora longe de casa, longe da escola, é o próprio município que tem essa prerrogativa de estabelecer qual é a distância mínima que o aluno tem que andar para ele poder ser beneficiado com o transporte escolar. Via de regra, os municípios têm admitido a possibilidade de as distâncias que sejam menores do que 3 ou 2 quilômetros, o aluno possa ser responsável pelo seu próprio acesso para a escola. Se a distância é acima de 3 quilômetros, aí então o município tem buscado a possibilidade de fornecer o transporte escolar. Mas eu volto a dizer que cada caso tem que ser analisado individualmente, porque depende muito das condições da via de acesso entre a sua casa e a escola para saber que tipo de transporte é mais adequado para ser fornecido para o aluno.
A Luzimar Amâncio de Souza e a Maria Helena Palmeira da Costa, lá de Riachão dos Quixabas, em Baixa Grande do Ribeiro, Piauí, também reclamam da falta de transporte. E a Luzimar gostaria de ter informações de como que funciona o procedimento para a comunidade pedir um transporte escolar.
Olha, a comunidade ela não pede o transporte escolar por ela própria, para que ela seja, inclusive, a detentora da propriedade do veículo escolar. Todos esses programas de transporte escolar do governo federal, inclusive a concessão de ônibus, lanche escolar ou bicicleta escolar, ela se dá através das prefeituras se o aluno é da rede municipal, como eu já falei anteriormente. Então, o que a Luzimar tem que fazer lá é procurar a sua escola para que a escola informe o gestor superior a ela que tem alunos lá na comunidade que precisam de receber o transporte escolar, o serviço do transporte escolar, para poder chegar na escola, que estão tendo dificuldade em função das distâncias que se percorre diariamente de chegar até a escola. Então, o primeiro passo é comunicar a escola e pedir que a direção da escola providencie, né, junto com a Secretaria de Educação do Estado ou do município, né, uma forma para poder atender essa demanda dos alunos, que é exatamente fornecer um tipo de veículo que vá facilitar o seu acesso até a escola.
E temos uma dúvida aqui também da Elizabeth Cerqueira, lá da Fazenda Barrinha, São Félix do Tocantins. Ela diz que os alunos da comunidade já ganharam carro para transportar 16 crianças entre 11 e 12 anos, mas que o prefeito não liberou o carro porque ele diz que não tem condições de arcar com as despesas. E ela pergunta quem que é o responsável pela despesa do carro.
Nesse caso, se a prefeitura receber um veículo para ser utilizado para transportar alunos, estes alunos, que ela, inclusive ela, as que necessitam, né, do transporte escolar, a prefeitura tem que manter o serviço. A responsabilidade, como eu já falei anteriormente, do ponto de vista legal, de garantir o transporte escolar para os seus alunos, é do gestor responsável pela rede de educação. Neste caso aí, se ela é vinculada a uma escola da prefeitura, a prefeitura não pode dizer que não tem condições de manter o transporte, sobretudo porque a prefeitura já recebeu o veículo, basta apenas ele manter o serviço em funcionamento, colocar o motorista no veículo e fazer a manutenção do veículo, colocar o combustível e estabelecer as condições para que esse veículo seja usado no transporte escolar. Então ela tem que procurar da mesma forma, né, a escola, para que a escola providencie junto com a prefeitura, né, o fornecimento das condições para que ela possa chegar até a escola.
E para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando sobre transporte escolar com José Maria Rodrigues de Souza, que é coordenador do programa Caminho da Escola, um programa do Ministério da Educação voltado ao transporte de estudantes. José Maria, quantos programas voltados ao transporte de estudantes que o Ministério da Educação executa atualmente?
Olha, nós temos um programa, Soraya, que chama PNAT, que é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, que através deste programa, o FNDE, o Governo Federal, transfere recursos para as prefeituras e estados para contribuir com o custeio, né, com a manutenção do serviço do transporte escolar. Então, o Governo Federal tem esse programa que manda recursos para todas as prefeituras do Brasil que têm alunos na zona rural. Esse programa, ele tem foco exclusivamente para beneficiar os alunos que vivem na zona rural do Brasil e que precisam de algum tipo de transporte escolar para poder chegar na escola. E a partir de 2007, como a gente sabe que as condições dos veículos que nós tínhamos no Brasil eram precárias em praticamente todas as rotas escolares do Brasil, tanto os ônibus quanto as embarcações, o governo federal lançou um programa que chama Caminho da Escola. Esse programa tem a finalidade de estabelecer veículos, especificações de veículos que tenham adequação e especificações e estrutura para rodar na zona rural do Brasil. E aí entra veículos, inclusive, de embarcações que nós já estamos fabricando em parceria com a Marinha, né? Um conjunto de embarcações escolares que está sendo destinada para toda a região norte, sobretudo para a região norte do Brasil, mas para as diversas regiões do Brasil, onde os alunos precisam de embarcações para poder chegar na escola. E por último, agora em 2009, nós lançamos a bicicleta escolar, que é para atender exatamente aqueles alunos que percorrem por caminhos onde outros veículos não podem percorrer, pequenas e médias distâncias para chegar na escola ou para chegar até o ponto onde passa o veículo de transporte escolar para levá-la à escola. Né? Essas bicicletas escolares, aí o município tem que demandar ao Ministério da Educação, né, através do CIMEC, né, no Sistema de Informações do Ministério da Educação e do PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, e incluir lá a solicitação da subação das bicicletas para que ele possa ser incluído na lista dos possíveis beneficiários do programa das bicicletas escolares do Ministério da Educação, do FNDE.
E existe alguma medida de segurança para as crianças poderem utilizar as bicicletas?
Existe. As bicicletas que são doadas pelo Ministério da Educação para os municípios têm que estabelecer regras para o seu uso, porque a competência, de acordo com o Código de Trânsito do Brasil, é dos próprios municípios para estabelecer as normas de uso de qualquer tipo de veículo no âmbito municipal. Então, quando o Ministério doa a bicicleta, é o município que estabelece as normas. E junto com cada bicicleta doada do Ministério da Educação, vai um capacete também para que o aluno possa utilizar e evitar que ele sofra nas quedas algum tipo de dano mais sério. Mas, via de regra, as bicicletas se constituem como veículos muito seguros para o transporte escolar, inclusive, não só no transporte escolar, mas em qualquer tipo de tráfego, o veículo que tem um menor número de incidência de acidentes mais graves. Então a bicicleta é muito segura e como o Ministério está atendendo agora, priorizando nesse ano de 2011, apenas municípios menores que têm até 20 mil habitantes, certamente nestes municípios o uso da bicicleta é muito tranquilo. E a escola e a prefeitura devem, quando o aluno for menor de 18 anos, estabelecer um termo de cessão e de responsabilidade da bicicleta também com o pai do aluno, tendo conhecimento prévio do trajeto que o aluno vai fazer, se o pai concorda ou não concorda que o aluno receba a bicicleta. Todas essas condições, esses detalhes do uso da bicicleta têm que ser adotados com o pai, com a anuência do pai, mas pela prefeitura municipal que está recebendo as bicicletas.
E tem alguma fiscalização de quem, tanto dos recursos quanto dos transportes, assim, se eles estão sendo utilizados corretamente?
Olha, tem. Do ponto de vista da regularidade dos veículos, das condições do veículo, das normas, do que tange a tráfego, sabe, as condições de segurança dos veículos, a responsabilidade disso é dos órgãos de trânsito de todos os estados, de todos os municípios, quando tem órgão de trânsito no município. Isso é competência dele, assim como é a competência dele fiscalizar qualquer tipo de tráfego ou de condições de veículos em outras situações que não do transporte escolar. Mas com relação à fiscalização da aplicação dos recursos, o próprio FNDE faz isso, a gente faz isso por amostragem, o Ministério Público acompanha e, além disso, os tribunais de contas também têm competência para poder fiscalizar e acompanhar isso. Do transporte escolar, desse recurso do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PNAT, os conselhos locais do Fundeb também têm a competência de acompanhar a execução do recurso e, ao final de cada exercício, aprovar a prestação de conta antes de ser encaminhada para o FNDE.
E esse conselho é formado pelos próprios cidadãos?
Exatamente. É o mesmo conselho que faz a fiscalização da aplicação dos recursos do Fundeb em cada município, em cada estado do Brasil, que é formado por cidadãos, por representantes de entidade de classe, por professores, servidores e até, em muitos casos, pelos próprios alunos e pais de alunos.
Então, se tiver também reclamação relativa ao transporte, elas também podem ser direcionadas para esse conselho?
Exatamente, porque ele tem a competência de acompanhar, não só no final, para poder encaminhar e fazer o parecer da prestação de conta, mas durante o período de execução, para evitar exatamente qualquer tipo de irregularidade na aplicação dos recursos.
E para o Ministério Público também, Defensoria Pública, para quem mais que pode reclamar?
Todos os órgãos de controles do governo federal, dos governos estaduais e alguns municípios têm também isso, eles têm a responsabilidade também para acompanhar a aplicação dos recursos e admitir, quando houver por parte de qualquer cidadão algum tipo de denúncia, admitir essas denúncias e encaminhar para serem feitas as devidas averiguações. Quando as irregularidades são confirmadas, então tem alguns processos, algumas denúncias, algumas irregularidades que chegam, inclusive, a serem instaurados processos judiciais para apurar competências e se confirmadas as irregularidades, é punir quem cometeu essas irregularidades.
E qual seria essa penalização para município e estado que não estivesse utilizando os recursos corretamente?
Olha, a primeira é a devolução do recurso, porque se ele foi aplicado em desacordo com as normas estabelecidas, o próprio FNDE e o Ministério Público pode solicitar, e o Tribunal de Contas, inclusive da União, pode solicitar que os recursos sejam devolvidos aos cofres públicos. E a segunda, ou outra possibilidade, é exatamente que o gestor responsável por essa irregularidade, se ele agiu de má fé, ele vai sofrer um processo criminal com relação a isso, que pode, inclusive, em caso de gestores eleitos, ser punido, inclusive, com a perda do mandato ao qual ele foi eleito.
E só uma última pergunta agora, José Maria, na sua opinião, qual que é o principal problema ainda enfrentado na questão do transporte escolar?
Eu acho que o principal problema é exatamente isso que os diversos ouvintes seus nos perguntaram, é o fato de nós não terem clareza, né, da sociedade e dos próprios alunos não terem clareza de quem é a responsabilidade. E, acima de tudo, um dos grandes problemas é o gestor se omitir da sua responsabilidade de estabelecer as condições para que o aluno chegue na escola. O acesso à educação, ele é um direito constitucional e tem que ser respeitado, porque só assim a gente vai ter, de fato, um país bem desenvolvido quando a gente tiver todas as condições, né, para fornecer uma educação ou para oferecer uma educação de qualidade estabelecida no Brasil todo. E isso é a responsabilidade de todos os gestores municipais, estaduais e do governo federal.
Nós conversamos com José Maria Rodrigues de Souza, coordenador do programa Caminho da Escola. Muito obrigada pela participação, José Maria. Bom dia e um ótimo trabalho.
Bom dia, eu agradeço e estou à sua disposição, Soraya. Um abraço.
Fique por dentro da lei de hoje, teve produção e apresentação de Soraya Mendanha e edição de Josevaldo Souza. Na semana que vem a gente volta com outro assunto. Até a próxima.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211. 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/radio